Okay. All right. So welcome to the ASO.
Bem-vindos, está falando a presidente Heather. Bem-vindos. Houve vários interesses do GAC para que saibamos sobre esse tema. A comunidade esteve trabalhando nisso. É por isso que vou passar a palavra para o senhor John Herron, que vai se apresentar, John Curran, que vai se apresentar e vai apresentar seus colegas. Toma a palavra John Curran. Sou John Curran, presidente da NRO, que é a Organização de Recurso de Número, que também se desempenha como organização de apoio da ICANN para os endereços. Tenho aqui nesta mesa o presidente da Organização de Assessoria de Suporte de Nome, que se chama Louis Lee, é um conselheiro. Temos os CEOs das RRs, que constituem várias dessas organizações, me incluindo, e incluindo o Aaron, Raul Echeverria para LACNIC, Paul Wilson para APNIC e Adiel para AFRELIC. Também vamos abordar algumas questões sobre AFRELIC. Obrigado a todos, diz Geoff Houston, quem toma a palavra. Esta é uma apresentação muito técnica, já que abrange tecnologias que normalmente não estamos acostumados a ver usualmente. Se encarrega de tecnologias que se relacionam com a segurança da nossa infraestrutura e das nossas comunicações. É interessante que existem várias maneiras de ser ruins na internet. Há muitas maneiras de fazer coisas ruins. Certamente, a gente pode enviar muito spam e pode tentar corromper a operação do sistema de DNS, e o DNS está sob constantes ataques. E a gente pode também tentar enviar pacotes muito particulares a certas máquinas para que elas façam coisas que nunca teriam intenção de fazer. O mesmo acontece com os vírus, porque os vírus mudam a operação do sistema que infetam. Mas há outros ataques que são até mais incômodos. Esses ataques não tentam modificar a operação da sua máquina, mas na medida em que a máquina está funcione corretamente, o ataque vai ser mais bem sucedido. Esses dois tipos de ataques não só acontecem em máquinas individuais, mas também na infraestrutura de internet em si mesma, da internet em si mesma. O primeiro se dá no nome de domínio, que é um tema sobre o qual estamos muito familiarizados faz muitos, muitos anos. E os esforços para apresentar soluções sobre a segurança do DNS, o DNS e a sua implementação, como vemos nesta reunião da ICANN, já estão em andamento. E há muitos workshops e já estão em atividade e há muita compreensão. O roteamento é diferente, é um problema muito, muito difícil. Para poder compreender como redirecionar esses pacotes para o destino que tem intenção de chegar, é necessário utilizar alguns algoritmos sofisticados que foram estabelecidos. O roteamento é um problema muito difícil, mesmo em termos da sua tecnologia subjacente. Quando nós construímos por primeira vez os sistemas de roteamento, e estou recuando 40 anos na década de 60, foi feito dentro de um ambiente de pesquisa. E esse ambiente tende a ser ou a pensar coisas bem básicas. E uma dessas questões é que existia certos jogadores, todo mundo tem as mesmas suposições e os algoritmos se baseiam na confiança mútua, que é muito importante para a internet. A confiança mútua não é o ambiente no qual vivemos, mas como contrarrestar ou equilibrar essa confiança mútua? Se nós pensamos que são todos bons jogadores, qual é a resposta? A resposta é que todos têm que checar tudo, verificar tudo. Mas essa função de verificação é extraordinariamente difícil, porque cada um dos jogadores que faz o roteamento tem que reunir muita informação todo o tempo sobre endereços e políticas de roteamento. Não há um repositório centralizado dessa informação, nem técnicas bem entendidas ao longo de tudo isto. Se é um trabalho muito difícil, então, em lugar de fazer isto, vamos aplicar uma solução que é eficiente quanto ao custo. E essa eficiência no custo significa que, no limite, há uma coisa um tanto vaga. Há coisas que acontecem, o sistema é incerto. Houve alguns incidentes bem notáveis no passado, talvez muitos estão na área de segurança e são conscientes de incidentes faz um par de anos, durante um par de horas, em que um ISP na área da Ásia conseguiu bloquear a internet em grande parte do planeta, no YouTube. E isto é politicamente o resultado da viagem de certos vírus. Eles se propagam na internet. Mas as questões de hoje são vulnerabilidades do amanhã. É possível que algumas coisas se façam por acidente e outras por intenção. Temos que ver que o sistema em que estamos trabalhando não é bom. Vão ver que os seus próprios sistemas podem ser seguros, seu laptop pode ter a melhor atualização e a web pode estar bem, funcionando tudo bem, mas se o sistema de roteamento está em compromisso, os pacotes não vão para o destino que tem que chegar e podem passar por certos pontos não intencionados e navegar por um lugar ao qual não tem que ir. Obviamente, podemos ver cada um desses pacotes. Os pacotes são demais. Não podemos levar em consideração tudo. Não podemos equipar os roteadores com pessoas por trás deles, porque são muitos. Tem que ser um sistema automatizado que opere na mesma velocidade que os pacotes que correm por eles. O que temos que fazer é colocar um discriminador na nossa infraestrutura que permita detectar e excluir as tentativas de colocar informação falsa no sistema de roteamento. Temos que poder distinguir o bom do ruim automaticamente. Há poucas ferramentas básicas que consigam isto no sistema público, como cada na criptografia vai dizer que é fácil criar criptografias, encriptação de uma só vez, mas não é tão assim. É fácil criar sistemas criptográficos quando as duas partes vão trocar informação e se encontrar antes para trocar segredos. Nós não temos esse sistema. Temos um sistema em que as partes que estão tentando trocar essa informação nunca se reuniram. E não se vão encontrar jamais, nem podem se encontrar. Isso limita a possibilidade das ferramentas que temos a um conjunto bem pequeno. E esse conjunto é o da criptografia pública e privada. O que estamos utilizando, em realidade, são assinaturas digitais convencionais, que é assinada uma password privada e só ela que pode destravar com um artefato digital. O seguinte é como enviar para essas redes públicas ao longo da rede, como injetamos essa autoridade confiável dentro da rede. Então, temos que entender, em primeiro lugar, como descrevemos a confiança. Eu tenho um endereço e meu endereço IP é um número, o que é um pouco estranho, 3, 10, 1 milhão, 220. Como sabe o resto do mundo que esse número, esse endereço IP é válido, genuíno? Porque a internet tem que trabalhar de maneira única. Temos sistema que atribui de maneira singular as eleições individuais para o sistema. É o marco de atribuição de endereços, e essa hierarquia atribui autoridade em IANA, depois envia para os registros nacionais e talvez outros registros locais para diferentes máquinas. Meu número, então, é único porque a PNIC me deu. E o número de APNIC é único porque a IANA deu a APNIC. Se pudéssemos descrever essa cadeia, nos daria os crachás para criar confiança no sistema de endereços. É por isso que o que tentamos fazer é não incorporar novos dados, mas reformatar o registro para permitir que os mecanismos de autenticação sejam construídos por cima deles. Isso nos leva depois ao conceito de certificado de recurso. Certificado é artefato bastante velho no nosso mundo. Há certificados digitais, o DEX 509, que se refere a vários anos atrás, e estamos falando de padrão bem comum, é instrumento digital que reúne recursos de número e uma senha pública, que assina senhas privadas. Esse alguém que possa dizer esse endereço é meu, vão ver se eu estou online ou não, vão ver se eu estou mentindo, vão poder autentificar a minha afirmação. Acho que isto é bastante poderoso e simplesmente diria que não é uma coisa que a RIR inventou por si próprio. Estivemos trabalhando neste espaço em conjunto com a RIR dentro da força de trabalho desde 2006 para gerar uma tecnologia viável e padrões que permitam que lhe permita construir e trabalhar e operar de uma maneira confiável. Esta é uma maneira de publicar os dados, os mesmos dados que sempre publicamos, em um formato diferente, porque agora esses certificados X509 são esse tipo de certificado. E quem tiver pode optar por gerar certificado digital que diz que seu par de senha está associado singularmente com os endereços de IP. E se deriva diretamente do banco de dados de registração subjacente. Portanto, mostra, essa base de dados mostra a mesma informação. Então, agora temos esse conceito. E é como a hierarquia do nome de domínios. Trata-se de uma hierarquia de certificados digitais que é conhecida dentro do mundo de segurança porque eles adoram criar termos novos. Sempre usam um termo novo quando um velho poderia funcionar corretamente. Então, dentro dessa hierarquia, eles gostam de infraestrutura de senha pública. EPKI é uma hierarquia de certificados que fala não apenas da minha identidade, não do meu papel, não da questão que convencionalmente fala certificado digital, mas é uma hierarquia que fala sobre os recursos numéricos de IP. Isso permite declarações como que eu sou titular de endereço em particular e que esse endereço pode ser assinado digitalmente para outra pessoa qualquer. E qualquer outro pode verificar se essa afirmação é verdadeira ou não. Quando me refiro a qualquer pessoa, estou dizendo qualquer pessoa ou coisa. Inclusive qualquer roteador, qualquer elemento de switching dentro da rede e até qualquer interface de comando e controle para o suporte operacional da rede. Se podem dizer coisas que se relacionam diretamente com como os endereços em internet são originadas e roteadas. É o Jeff, o proprietário de 1.23.24 e sou, posso autorizar IF456, AS23456, e somente essa rede vai se rotear para mim. Se qualquer pessoa, como colorário temos, que se qualquer pessoa tenta atacar o meu endereço, eu vou saber que está mentindo, mas qualquer outra pessoa na internet vai saber que eles também estão mentindo. É muito mais difícil mentir quando a gente sabe que está mentindo.
Esse seria um novo desenvolvimento para nós. A segurança é muito difícil para nós e a comunidade teve longos debates na medida que vamos avançando. Somos conscientes que em vários regimes houve alguns certificados digitais e interesses também legislativos em que os regimes digitais revoguem através de, sejam revocados por medidas judiciais ou nos tribunais. A comunidade tem discussões a respeito do tema de ser obrigados por um tribunal a revogar ou alterar um certificado. Não temos qualquer resposta para isso, mas observamos o mesmo processo judicial que poderia existir ou encaminhar um proprietário de um registro muito facilmente a mudar o conteúdo do registro, revogar um certificado, mudar o conteúdo do registro, é a mesma coisa. Por isso, dizemos que não há uma solução, mas também não apresentamos ou reduzido os fatores em torno a esse aspecto das pressões externas sobre a integridade da totalidade do sistema de registros. É uma hierarquia como o DNS, e se a pessoa consegue comprometer a raiz, o efeito vai e anda para outras partes do sistema. E se se compromete muito alto nessa hierarquia, os danos e os riscos potenciais são muito grandes. Mas isso é semelhante a se comprometer ou comprometer os certificados que utiliza a Visa ou Mastercard. Se vocês pensam no caos que pode acontecer, olha se se comprometem ainda. Muitos dos sistemas digitais da atualidade, que tem a ver com grande parte da nossa economia, tem os mesmos problemas. A indústria gerou muitos padrões para assegurar a integridade da operação dos certificados. Padrões FIP que tentam gerar as senhas para conseguir essa segurança. Utilizamos essas senhas e não podemos fazer de outra forma. Mas, com certeza, que estamos tentando fazer o melhor possível. Esse sistema de gestão de senhas, os certificados, estão no limite dos padrões da indústria nesse sentido. Também há uma questão referida à estabilidade. Há muitos sistemas à prova de falhas, mas o sistema atual, particularmente na área da publicação de políticas, confia na existência de um lugar único no qual essas políticas estão alojadas, hospedadas, e é a forma em que se realiza aqui da integridade. Os dados assinados são diferentes. Todos, se eles estão assinados, todos podem ser publicados. Se qualquer pessoa que receba qualquer cópia pode imediatamente dizer se é confiável, se é uma cópia confiável do original, porque digitalmente não pode ser distinguido. Cada um dos senhores pode pegar uma cópia e replicá-la, e qualquer que pegue esse artefato republicado pode ter certeza de que é exatamente igual ao original, bit a bit. Então, aí sim há questões de fracasso, de insucessos, mas, por outra parte, essa informação assinada, achamos que é muito mais flexível dentro da infraestrutura. Por favor, o próximo slide. Então, onde estamos agora? Estamos muito avançados nesse processo, porque o sistema de roteamento tem vulnerabilidades, e o sistema dos nomes de domínio da internet é muito importante. Nós estamos tentando ganhar velocidade quanto à infraestrutura de certificados, muitos certificados regionais, tentando incorporar nos próprios sistemas. Os membros dentro dessas comunidades, em particular, podem gerar os certificados segundo o desejado. A partir de agora, os DREs continuam trabalhando nas comunidades para completar a informação. Há muito trabalho especializado e algumas diferenças em quanto à implementação. Portanto, alguns EIRR estão fazendo as coisas sutilmente diferentes, mas os resultados serão vistos num futuro próximo. Mas estamos já dentro dessa área e queremos que esses registros regionais acabassem esse processo em forma rápida. Os certificados não é tudo. Temos que incorporar esses certificados aos sistemas operacionais atuais. Temos que ter também apps, apps como outro sistema. Estamos trabalhando muito não só com RR, mas também com IETF e com outros organismos públicos para gerar módulos de plug-in. E também temos que distribuir e sincronizar essa informação a respeito da validade de qualquer endereço e rota na internet em todos os momentos, a cada momento. Para quê? Para assegurar de que esses dados estejam completos e exatos o tempo todo, ao mesmo tempo. Ou, por outra parte, o IETF está trabalhando para assegurar o protocolo de roteamento específico, o BGP. E estamos avançando também, resolvemos algumas questões referidas à integridade e à integridade das sessões e da integridade também da origem. Mas agora estamos vendo que temos um problema de cadeia que nos leva a ter uma pausa para pensar. Mas todos somos muito otimistas de pensar que entre todas as curvas, um uso mais efetivo do encriptamento e o conhecimento e uma prática mais comum da criptografia da nossa comunidade, e com isso vamos resolver esses assuntos como já se foram resolvidos outros. Então pensamos que isso vamos conseguir no futuro próximo. Vamos passar na próxima slide. Eu acho que já apresentei tudo o que queria falar e com prazer vou responder qualquer pergunta. Muito obrigado. Nova Zelândia pediu a palavra. Assume a palavra e diz, é uma apresentação muito importante. Eu acho que a pergunta óbvia para o Gatti é, tem alguma política pública ou algum impedimento em termos de política pública para conseguir isso? Uma coisa que o GACI possa fazer para acelerar a implementação desses protocolos? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Assume a palavra Jeff. Com certeza que alguns organismos internacionais têm estado muito conscientes da natureza desses problemas e foram muito ativos apoiando a investigação e o desenvolvimento de alguns organismos, por exemplo, dos Estados Unidos, que já trabalharam durante muito tempo, mas não são as únicas instituições e único país. Já vimos também muitos outros que são conscientes e que apoiam atividades nesse sentido. Então, isso é muito bom. Temos essa questão, esse assunto de que não operamos sob os termos e condições da imunidade de um âmbito legislativo judicial. Então, quando vemos os certificados nas comunidades, elas expressam a preocupação de que um tribunal diga que deve ser revogado um certificado, porque as consequências dessa revogação não é apenas que não vão ter esse endereço, mas também os certificados dos endereços de roteamento também desaparecem. Isso significa que tira a validade da presença desse endereço e que isso desaparece para todos os demais também. E quando introduzimos a segurança, também introduzimos esses outros fatores que são novedosos em alguns casos. Eu não tenho certeza de ter todas as respostas. Eu não sei se estou procurando resposta neste momento, mas entre as coisas que podemos falar na política pública, essa é uma das questões. Assumo a palavra, presidente. Diz muito obrigado, John. Queria responder também e acho que vejo que pode pedir a palavra. John Curran assume a palavra e diz: com respeito de incentivar essa política, eu acho que é importante lembrar que a decisão do fornecedor do serviço de utilizar a PKI e de ter segurança na informação, no roteamento da política de roteamento, é uma coisa voluntária. Os fornecedores de serviço decidem se vão participar nessa infraestrutura, na PKI, porque quando fazem, a informação de roteamento se vê menos comprometida por outros. Da mesma forma, decidem prestar atenção à nossa informação da PKI, porque quando recebem informação do roteamento, vão ter menos possibilidade de receber informação incorreta, suspeita de roteamento. Então, muitos utilizam a nossa PKI e prestam atenção aos dados recebidos. Mas, para os fornecedores, tudo isso se baseia numa decisão voluntária. Nossa região, Estados, Canadá, Estados Unidos e 26 economias do Caribe. Eu sou consciente que nos Estados Unidos há grupos de confiabilidade de internet, há um grupo de melhores práticas patrocinado pela FCC, que faz referência às melhores práticas na segurança e no roteamento. Então, há formas de ver tudo isso. Mas isso não é uma coisa que os RIR seja feito. Somos a localização natural para fornecer a infraestrutura. Tanto a publicação quanto a observação dos dados recebidos tem a ver com a decisão voluntária dos ISPs. Assumo a palavra, presidente. Agradeço a Paul de John. Cobriu muito bem outros temas que talvez devemos lembrar para ver o sistema atual como onde os EIRs oferecem os detalhes da registração dos nossos endereços que nós atribuímos. Os certificados, de alguma maneira, na medida em que tem uma assinatura com o mesmo registro, se manejam da mesma forma que um e-mail com uma assinatura digital que diz que qual é a origem de quem assina. Ou seja, John se referiu a esse processo que é importante considerar o que o fornecedor decide fazer através de um opt-in, da opção de participar. Ou seja, de ver o que acontece numa metade da equação e, por outra parte, ver o que acontece com aqueles dados que recebe. Esse é um sistema que evoluiu de forma totalmente compatível com o processo consensuado do nosso sistema de RIR, que é ascendente e não imposto obrigatório dos níveis mais altos para as bases. Pelo fato de que estamos fazendo aqui a apresentação, aqui nós sentimos que o nosso sistema esteve sendo desenvolvido através do tempo com esse processo e que os RIRs também tiveram seu processo durante anos. E que as perguntas com o sistema ampliaram-se agora, nos últimos tempos, e pensamos que era útil para que o GAG tivesse essa perspectiva, essa atualização, com respeito a como funciona o sistema. E também para nos assegurar de que haja um entendimento comum. Com referência a essa opção de participar, ou esse sistema de opt-in, que já descrevemos, a diferença do que se fazia no passado. Assume a palavra, presidente, e diz: tenho Portugal, Noruega, Malásia e a Comissão Europeia. Portugal, por favor. Assume a Portugal e diz: muito obrigado pela clareza nessa apresentação. É uma questão muito técnica e foi apresentada de uma forma que todos entendemos. Sabia do sistema a partir dos esforços de Wright. Agora, a minha pergunta tem a ver com uma coisa que já foi mencionada pela Nova Zelândia, levando em consideração o papel do GAC, seria interessante saber o que é que pensam os senhores, que são coisas que nós poderíamos fazer do ponto de vista do assessoramento que damos à comissão ou qualquer outra coisa que pareçam que possamos fazer para ser claro, não sei de que forma podemos participar. Do ponto de vista da aprovação de políticas a nível nacional ou simplesmente para gerar consciência, seria bom se pudessem deixar claro o que podem contribuir os governos nesse sentido. Muito obrigado. Assumo a palavra, presidente. Muito obrigado, Portugal. Vou responder. Raul. Assumo a palavra, Raul. Sim. Obrigado, senhora presidente. O objetivo pelo qual estamos aqui falando desse assunto com o GAC é porque queremos comentar o que estamos fazendo e para que os governos saibam disso. Eu acho que é uma mudança importante para a internet, um projeto que, como falou Jeff, leva já muito tempo de trabalho e se fez um investimento muito grande em termos de tempo, trabalho, dinheiro. É uma coisa grande para a internet. É importante, então, que os governos conheçam. Provavelmente, acho, essa é a maneira mais importante ou a principal maneira em que nos podem ajudar. Se é o que querem fazer, ou seja, gerar consciência. É isso que podem fazer, gerando consciência nas indústrias locais. Como disse Jones, por exemplo, temos um caso específico, ilustrativo, nos Estados Unidos. Isso também pode ser feito em outros países, em outros lugares. Assumo a palavra, presidente. Obrigado, Raul. Tenho a Noruega, a Malásia, a Comissão Europeia, o Uruguai e o Reino Unido. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, Jeff, pela atualização, pelo refresco. Está falando a Noruega. Obrigado por toda essa informação tão valiosa que nos deu. Eu acho que é importante para nós, como governo, saber o que acontece com esse sistema. Porque se toma medidas de segurança muito importantes na internet. E também queria comentar algumas das perguntas, das questões que têm a ver com as políticas públicas. Eu acho que esse tema que tratamos aqui nos leva a pensar que podemos criar consciência e também propiciar as melhores práticas nas regiões com regulamentações em diferentes partes na Europa, da qual pertence a Noruega. Temos faculdades como entidades regulamentadoras para estabelecer medidas de segurança para os fornecedores de serviços de internet, caso consideremos que isso é adequado fazer. Ou seja, ali poderíamos trabalhar na Noruega dessa forma. Podemos também estabelecer esse mandato para os ISPs noruegos. Noruegueses. Mas isso também pode se transformar numa melhor prática entre os ISPs do mundo e com a internet. Não podem ser aplicadas medidas em forma isolada, porque isso é um sistema mundial. Ou seja, é importante ver desse ponto de vista. Uma pergunta de natureza técnica. Na verdade, são duas. Uma mais técnica e outra que tem a ver com os prazos. Quando o sistema estará operativo? Quando as aplicações, os roteamentos, tudo estará pronto? E quando será feita a padronização para ter tudo isso já implementado e finalizado? Outra pergunta tem a ver com certificados. O CIRIR vão ter certificados assinados que poderão ser utilizados para assinar os recursos? Porque há algumas inquietações de parte de algum governo, não do nosso, mas sim de alguns outros, no sentido que se os RIRs vão ter certificados assinados e vão ser controlados por outra parte, que isso talvez possa, caso revogado, se certificado, possa estragar todo o roteamento na internet. Então, eu estou interessado em saber como vai ser construída essa cadeia de confiança dentro do sistema da PKI. Mais uma palavra, presidente. Obrigado. Noruega, quer alguém responder? Jeff, sim, assume a palavra. Eu vou fazer uso de uma palavra, sim, estou falando eu, Jeff. Quando se fala de melhores práticas em contraposição com requisito regulatório para implementação e uso desse tipo de tecnologias, é verdade que em DNSSEC, se eu tenho Jeff.net, que eu assine ou não é irrelevante, salvo se .putoru.net esteja assinado também, porque isso é um importante em DNSSEC que é chegar a esse nível da raiz. Mas nosso sistema de roteamento, nós não temos a facilidade de estabelecer uma hierarquia do roteamento. Se nós estamos assegurados o BGP e depois passamos essa informação a uma sessão de internet, por exemplo, que não implementa essa forma de PGP, toda a informação de segurança se perde. E quando chegamos a outro lugar que sim aplica ou utiliza, aí não vai chegar a informação. Então, BGP é um protocolo que vai dar uma grande quantidade de benefícios. É um desses sistemas que, se todos utilizássemos, daria um benefício a nível universal. Se quem faz é as ilhas ou se faz em partes, temos que ver quem pode se beneficiar e a quem pode afetar do ponto de vista do roteamento, porque esse benefício se vê reduzido de forma ampla, grande. Então, temos que pensar cuidadosamente esse tema do que é uma melhor prática de segurança de infraestrutura a nível nacional e regional. E temos que pensar também com cuidado como ampliar ao máximo em tudo isso e, por outra parte, não impor custos proibitivos de alto risco ao entorno operacional. Então, não estou tendo uma resposta clara. Tudo isso faz parte de uma agenda, num processo de política pública a nível nacional, que tem que tentar de fazer a implementação por partes, de forma isolada da tecnologia, porque isso não é tão beneficioso como uma implementação universal. Assuma a palavra, presidente. John, eu sugeriria que talvez poderíamos falar um pouquinho de BGP e entrar em contexto, porque nem todo mundo conhece essas normas. Eu sou John Curran. E eu vou assumir as outras três perguntas implícitas que estavam dentro da pergunta explícita. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, com respeito aos tempos, cada um dos R e R tem os seus próprios cronogramas de implementação, e isso para as estruturas, para os certificados digitais, seja para a emissão, para a vinculação dos fornecedores de serviços. Temos também outros mais avançados.
A maneira em que funciona a responsabilidade na nossa região é tal que temos que tomar muitas providências para tentar associar nossas atividades de assinatura digital de maneira que não haja repúdio, que possamos confirmar que o ISP realmente solicitou os certificados. E isso requer de mais trabalho da nossa parte. Talvez nós sejamos os mais demorados e estamos pensando entre agora e os fins do próximo ano para ter isto em produção. A maior parte dos outros registros nacionais já tem os registros prontos. Hoje é um tempo muito menor. Com relação aos certificados que usam os R e R's e ancoragem do que chamamos a confiança ou a âncora de confiança, há muita informação para estabelecer um elemento digital nos sistemas que dê confiança. Se falarmos em vários roteadores, que são ISPs, podem configurar cada um dos 5 RIRs com essa âncora. E, desse jeito, vocês ali pensam que as coisas foram emitidas nesses 5 RRs e tudo que está também junto com isso. Então, seria conveniente ter uma única âncora de confiança global e que a ITF poderia emitir isto junto com RR. Nós vamos nos reunir com a equipe de Liz Garrick para mostrar que isso pode ser factível. Então, nesse caso, vamos ter a possibilidade de utilizar o nosso PKI não com 5 âncoras, mas com uma só, global, que utiliza os recursos dos 5 RRs, além de outros recursos reservados, recursos de endereços de IP destinados a usos específicos. O bom é que isto pode se configurar de maneira individual, ou seja, que uma parte que depende de uma só âncora de um RIR pode ser ativada dessa maneira ou não. Ouvi que falaram em regulação e como isso pode ajudar. Há um passo antes de chegar à regulação do ponto de vista da influência e da incidência. Muitos governos são usuários das tecnologias das TI. Vocês têm as suas próprias redes e próprio sistema, porque vocês querem que fornecedores de serviços que tenham um roteamento seguro e, como clientes, deveriam pedir que façam. Essa é uma boa maneira de distribuir o interesse ou divulgar o interesse nessas implementações dessas tecnologias. E não quero omitir esse passo intermediário em que vocês, como usuários das TICs, podem também demandar qualidade dos seus fornecedores de serviço pedindo que utilizem um roteamento seguro. Toma a palavra, presidente. Obrigado. Passo a palavra para Malásia. Toma a palavra, Malásia. Obrigado, presidente. Obrigado por apresentar essa tecnologia. Queria dizer que, nesse momento, temos muitos desafios para promover o DNSC, nossos ISPs. Apesar de que os regulamos, nós queremos que se ofereçam como voluntários, porque vocês devem entender que a atualização é muito lenta. Me interessam muito os prazos. E os programas de extensão para que possamos promover essas tecnologias nos nossos países e nos nossos ISPs. Toma a palavra, presidente. Quero responder. Adil. Toma a palavra, Adil. Quanto aos prazos, todos estamos trabalhando em conjunto para poder ter os mesmos prazos e avançar nesse sentido. Estamos pensando em lançar a plataforma para que existam certificados e que se possam assinar. Então, o sistema já está em andamento, pode ser utilizado. O objetivo da apresentação hoje é gerar essa consciência para o GAC, de maneira que vocês podem gerar a mesma consciência localmente, que se comece a usar o sistema. Também temos um bom enfoque dos fornecedores que têm integrada essa tecnologia no DOS, quer dizer que pode ser já usado no mundo real de internet. A atualização vai ser lenta, logicamente, mas já está ali e certamente vamos começar a fazer com que as pessoas utilizem também. Obrigado, fala presidente. Obrigado por essa resposta. Temos Comissão Europeia, Uruguai, Reino Unido e depois fechamos. Comissão Europeia, obrigado, senhor presidente. Eu queria agradecer também aos apresentadores, não só por estar aqui, Mas por fazer com que essa tecnologia seja compreensível para todos. Entendemos que não é fácil e por isso agradecemos. Tenho duas perguntas que podem ser reconhecidas por qualquer, pode ser respondida por qualquer um de vocês. Quanto às âncoras da confiança, só nos referimos aos registros de internet ou a outros que podem ser âncoras confiáveis no sistema? Há um requisito especial para que uma entidade possa perguntar desse serviço e ser confiável nos operadores? E a segunda pergunta, no início da apresentação foi mencionado isso, talvez por isso não entendeu ou não lembro bem, não entendi ou não lembro bem. Escutei alguém que se referia ao fato de que a comunidade tem inquietações, interrogantes sobre que se tome uma decisão que envolva a revogação do certificado digital utilizando o sistema de RPKI. Queria saber se vocês podem explicar que partes da comunidade estão tendo essa dúvida ou essas preocupações e se houve casos de rejeição ou se isto poderia acontecer no curto prazo. Como Comissão Europeia, não vamos fazer nenhum comentário sobre o que fazem ou não as comunidades locais, porque não é nosso trabalho, mas queremos saber se isso já acontece ou é uma preocupação hipotética, como aquelas que nós, como autoridades públicas, geralmente acusamos de colocar na mesa. E, por isso, agradeço pelo esclarecimento. Quem pode ser uma âncora confiável? Fala Geoff Houston. Vamos recuar e fazer uma pergunta mais básica. Quem pode emitir certificados que demonstrem que alguma das partes tem um recurso? Em teoria, qualquer pessoa podia fazer, mas temos que acreditar. A quem acreditar? A parte que emitiu os recursos, talvez a melhor parte, é a que pode emitir o certificado. Por isso, se a PNIC gera um bloco de endereços para um registro de internet local, então o que o certificado que emite a PNIC é aquele em que se deve confiar em lugar de outro em que não se deve confiar. Então, o modelo de confiança foi alinhado precisamente com o modelo de atribuição de endereços. E na medida em que haja sistemas seguros, as pessoas que usam vão poder escolher qualquer um dos modelos de confiança. Nós vamos recomendar que utilizem o conjunto de confiança que corresponde às agências que atribuem, que alocam os recursos. Que se trate de um conjunto de confiança de materiais emitidos por qualquer um dos 5 RIRs, e são 5 modelos de confiança, ou que a gente utilize uma entidade de confiança para descrever a raiz de IANA, isso depende de vocês. Mas talvez não seria inteligente replicar o que nós fizemos nos navegadores, porque tivemos mais de 100 entidades, e nesse caso são demais. Então, talvez um número menor seja melhor, mas não tem que ser apenas um. Quanto à segunda pergunta sobre a discussão das preocupações, acho que se deve informar que essas preocupações tinham mais a ver com a área europeia e que aí se deve discutir nos fóruns adequados. Infelizmente, a Axel não está ali, mas houve instâncias em que, num espaço diferente, por motivos diferentes, houve ordens de revogação de certificados por outros objetivos que tiveram os tribunais. Então, podemos aplicar também isto aos certificados digitais? Queríamos pensar que não, porque os certificados são um espelho do conteúdo de registro subjacente e revogar um certificado não muda o registro per se, mas eu não estou muito certo se isso foi o que aconteceu. Eu quero pensar que, na medida em que estamos avançando nesse processo e entendemos mais a integração dos certificados e a criptografia digital nessa infraestrutura, o risco de que as sociedades, instituições e ferramentas funcionem com isto e agradeçam seus próprios problemas e responsabilidades sobre isto, a revogação não vai ajudar em nada. Obrigado.
Jeff, Uruguai, please.
Toma a palavra, Uruguai. Primeiro toma a palavra a presidente, depois dizendo obrigado, Jeff. Agora tem a palavra Uruguai. Obrigado pela apresentação. Não sei se perdi, mas queria entender como essa infraestrutura se relaciona com a infraestrutura nacional pública. Não apenas quanto ponto de vista técnico, mas também legal. Vocês sabem que em cada país o valor legal de um certificado e da confiança do sistema, da infraestrutura, se relaciona com partes, com autoridades de autenticação que tem o poder de emitir o certificado por uma entidade regulatória. Quer dizer que a infraestrutura pública nacional está vinculada com algum tipo de adequação e não sei como é que isto se relaciona. Quero saber como é que isto se relaciona, se existe algum tipo de compatibilidade ou não. Fala John Karen. E está fazendo uma pergunta legal e não sou advogado. Tendo dito isso, no processo de explorar os aspectos de oferecer certificados RPKI, parece ser que cada país tem seu próprio marco para validade legal de um documento assinado de maneira digital. Isso significa que os RIRs, ao emitirem esses certificados, nós nos certificamos, ficamos certos de que se saiba o significado desse certificado. Ou seja, estamos falando do possuidor, do detentor de um recurso, e o que, que considera esse detentor? Ou seja, qual considera que seja a entidade que pode fazer o roteamento desses endereços? Por isso é que, em alguns países, há jurisdições nacionais que fazem esses certificados e os tornam equivalentes a documentos assinados emitidos pelo registro. Isto tem questões para aqueles que envolvem esses registros e que tenhamos cuidado ao fazer rodar esses certificados, mas essa é uma situação que se gera de país para país. Não posso dar uma resposta geral, mas posso dizer que os fornecedores de serviço nos países que emitem esses certificados têm que poder entender que talvez estejam emitindo documentos com a mesma fortaleza legal. Toma a palavra, Uruguai. Se o ISP tem alguma responsabilidade legal por cometer um delito como o ISP, o marco legal em que estaríamos trabalhando é o marco nacional. E esse marco legal está regulamentado por essas leis nacionais e elas têm a sua infraestrutura nacional. Para uma das perguntas, que pode fazer o GAC para tentar resolver isto? Talvez ter certa compatibilidade entre o marco nacional e para poder organizar o trabalho dos ISPs no nível local, mas acho que temos que ter mais informação de vocês para saber como trabalhar nos nossos próprios países. Concordo, diz John Karen. Toma a palavra, presidente. Passa a palavra para Raul. Fala, Raul. Quanto à ARIN, essa é uma infraestrutura separada. Os certificados que são emitidos com esse marco, com esse contexto, têm o único objetivo de ser utilizados para o roteamento. De maneira que não vai haver nenhuma transação no uso desses certificados. Os ISPs não vão usar esses certificados para fazer transações de nenhum tipo em nível local e, por isso, não vai haver responsabilidade legal nesse sentido. Vão usar essa informação apenas para saber se a rede que está anunciando um bloco de endereços de internet é quem tem autoridade para fazê-lo ou não. Vai permitir que se tome decisão sobre roteamento e mais nada. É por isso que esses certificados não vão ser utilizados em nenhum país para nenhum objetivo que esteja regulamentado sob o marco legal de cada um dos países. Não sei se responde à pergunta. Fala, Uruguai. No caso o ISP não utilize corretamente o roteador para usar a rede, em realidade. Fala, Jeff. Há muitos tipos de certificados. Alguns são utilizados no sistema de nome de domínio para os websites HTTP e outros são utilizados para demonstrar a identidade dos cidadãos de um país. Convencionalmente, nos encontramos com que os certificados que têm um interesse nacional regulatório são certificados que demonstram a identidade e o papel das pessoas, mas eles podem fazer muito mais do que isso. E aqueles em que nós trabalhamos são muito mais similares aos que são usados no sistema de nome de domínio quanto a associação de um nome de domínio com o endereço IP para os websites seguros. Convencionalmente, esses certificados que caem diretamente no marco regulatório legal per se, de forma convencional em muitos marcos, têm mais vinculação com as práticas nacionais da indústria. Diríamos que esses certificados que não demonstram a identidade e não demonstram o papel, mas que associam um par de senhas, tem uma reflexão de um artefato técnico que é diferente de um papel. E, por isso, tem mais a ver com a área regulatória que fala sobre artefatos técnicos e questões técnicas como certificados de nome de domínio, o que são diferentes dos certificados de papel ou de identidade. Não vejo o nível de interesse regulatório nesse sentido, como acontece em outro tipo de certificações. Fala, presidente. Vamos ter que passar para o último palestrante. Espero que essa troca possa continuar online e possamos falar no futuro com vocês no GAC. Agora tem a palavra Reino Unido e depois fechamos a sessão.
Thanks very much.
Obrigado, presidente. Obrigado pela apresentação. É muito útil e complementa a informação que recebemos da Europa pelos governos europeus. Também o que disse, NCC, RIP NCC ao respeito. E nos lembra que o roteamento seguro continua sendo o nosso objetivo para a comunidade. Esperamos que esse alvo possa ser atingido. E conforme lembro dos relatórios que recebemos, os relatórios europeus que recebemos, era aparente que nem toda a indústria estava em linha, pelo menos por algumas das respostas que eu escutei. Estou falando dos ISPs, claro. Para nós, nos governos, é como que temos que continuar vendo que a indústria não está falando apenas com uma voz. E quando se trata de ver o que podemos fazer para promover a conscientização, é como que temos uma mão amarrada. E dizemos para a indústria, olha, temos que encontrar uma forma de avançar. E aí aparece Ripe e CC e nos apresenta o trabalho que faz nessa área. E quais são os relatórios? Com certeza que vamos ter mais informação em Amsterdam quando os governos se reúnam. E espero que possamos ter outros RIRs que também forneçam informação. No Ministério, onde eu lidero a assessoria técnica, os pontos técnicos. Quero dizer algo, fazer algumas perguntas básicas, não técnicas. Primeiro, se a expansão do sistema de nome de domínio, que tem milhares de GTLDs possíveis para os próximos 10 anos, e que vai permitir acrescentar mais urgências a esses trabalhos. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é por que a implementação do RPKI não vai ter uma consequência significativa no abuso de DNS. Obrigado. Fala, Jeff. A pergunta é simples, a resposta não. Os nomes e os números funcionam de forma separada, no caso. E a expansão do espaço de nome na estrutura dos novos GTLDs não tem qualquer vinculação com esses recursos de RPKI. São completamente separados e não têm qualquer relação. O tema do escalamento da insegurança na internet é uma questão interessante, claro. Há 15 ou 20 anos, a insegurança era o produto de uma criança de 16 anos que não tinha o que fazer pela tarde. E quando vemos agora a questão de insegurança, isso se tornou numa indústria criminal, mas finalmente uma indústria. E certamente, com o valor das transações na internet, subverter a operação normal da internet é uma coisa que torna-se de interesse aos jogadores que não querem jogar e que não merecem, que não jogam legitimamente e que não merecem a nossa confiança. Atacar o roteamento é uma coisa que pode ser feita com recursos e com conhecimentos e que pode ser um ataque muito efetivo. Pode-se atacar a pontos específicos na rede ou se pode ampliar o efeito de um ataque. Essa não é uma situação confortável e certamente há medidas para assegurar o roteamento, que não é que não se faz porque não temos o que fazer na semana próxima, quarta-feira, simplesmente porque temos uma agenda que nos pressiona muito, que tem a ver com a segurança. A estrutura na segurança é o pior dos problemas que podemos ter. Todas as outras coisas podem funcionar, mas a infraestrutura, se o triângulo vai à direção incorreta, o triângulo funciona de toda forma ou avança de todas formas. Estamos vendo uma implementação como um fator de mitigação das questões potenciais sobre as quais pode ser subvertida a internet. Qual é o efeito da base criminal ou outra forma de criminalidade que não merece nossa confiança? Então, sim, que é importante. Claro que é importante. Muito obrigado. Assume a palavra, presidente. Diz: eu quero agradecer, como sempre, ao RNO, a SO, por apresentar esse ponto, esse tema. Houve outro nível de interesse, portanto, não queria evitar que continuasse o debate. Espero que possamos continuar ou abordar outra vez esse tema no futuro e agradeço novamente a todos. para o GAC. Nós nos beneficiamos quando temos almoço muito curto, por isso eu vou sugerir continuar 2h45 e depois vamos continuar com nossa agenda. Muito obrigado. 2h45, então vamos continuar. Obrigado.